Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Interrompemos a transmissão ao vivo da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social para começarmos o nosso Assunto Federal. Quando o presidente Lula for discursar, a gente volta para lá, combinado? Então, hoje é segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A rede gov.br já chegou a 2.500 cidades. O programa amplia a modernização dos serviços públicos e fortalece a integração entre estados e municípios. Cláudio Mário Carvalho, é com você.
A Rede Nacional de Governo Digital atingiu nesta segunda-feira a marca de 2.500 municípios participantes, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A iniciativa, que envolve todos os estados, fortalece a colaboração entre governos e estimula soluções inovadoras para modernizar o atendimento público e ampliar o acesso digital da população. Entre as cidades que aderiram recentemente está o Guarujá, no litoral paulista, que busca modernizar serviços e reduzir custos administrativos. A prefeitura avalia implantar ferramentas como login único, assinatura digital certificada e até um balcão de atendimento presencial conectado ao gov.br, ampliando a oferta de serviços ao cidadão. O Ministério também oferece suporte técnico e institucional, além de capacitação e apoio para captação de recursos, facilitando a adoção de tecnologias públicas. Para o governo federal, a expansão da rede representa um avanço estratégico da integração federativa. A estrutura, que reunia apenas 160 municípios no início da atual gestão, já beneficia cerca de 146 milhões de pessoas. Segundo a Secretaria de Governo Digital, a meta é seguir ampliando parcerias e garantindo que mais cidades modernizem seus serviços e promovam atendimento mais simples, rápido e eficiente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A mobilização Mulheres Vivas destaca os 20 anos do Ligue 180 e a importância de fortalecer a rede de proteção às mulheres em situação de violência. O ato aconteceu em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal nesse domingo. Dilson Santa Fé traz os detalhes.
Foi realizada neste domingo em Brasília uma mobilização nacional em defesa da vida das mulheres. O ato, que contou com a participação de ministras do governo federal, faz parte do movimento chamado Levante Mulheres Vivas, realizado em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, com manifestações contra a violência de gênero e os casos de feminicídio no país. Na capital federal, a concentração ocorreu na Torre de TV, bem no centro de Brasília. Durante o ato, o Ministério das Mulheres destacou os 20 anos de funcionamento do Ligue 180, canal de atendimento voltado ao acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres em situação de violência, que já registrou milhões de atendimentos desde sua criação. A pasta também citou sobre ações de informação e acolhimento realizadas em Brasília, como a tenda Lilás, instalada em locais de grande circulação, com o objetivo de orientar a população sobre os serviços disponíveis na rede de proteção. As manifestações integram a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e do racismo, que acontece entre 20 de novembro e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Mais 116 pessoas foram repatriadas dos Estados Unidos em nova operação do programa Aqui é Brasil. Lucília Araújo conta como foi a operação.
O governo federal realizou na noite deste domingo, dia 7, mais uma operação de acolhimento de brasileiros repatriados dos Estados Unidos. Ao todo, 116 pessoas chegaram ao país em voo que pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A ação integra o programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio de outros órgãos federais, governos locais e organismos internacionais. Após o desembarque, parte do grupo foi encaminhada para a estrutura de recepção, onde recebeu alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, atendimento médico e psicológico, além de orientações para retorno às cidades de origem. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o grupo acolhido é formado majoritariamente por homens, com média de idade de 33 anos, e inclui mulheres, crianças e adolescentes, entre eles dois desacompanhados. O programa Aqui é Brasil envolve a atuação conjunta de ministérios como Relações Exteriores, Desenvolvimento Social, Saúde e Justiça, além da Polícia Federal, Defensoria Pública da União, agências reguladoras e organismos internacionais. Desde janeiro de 2025, já foram realizadas 34 operações de repatriação, garantindo o retorno de mais de 2.800 brasileiros em situação de vulnerabilidade, principalmente vindos dos Estados Unidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Divulgada a lista de vencedores do Prêmio Direitos Humanos, edição Luiz Gama e Esperança Garcia. A iniciativa homenageia pessoas, instituições e projetos que ampliam direitos e fortalecem a defesa da dignidade humana no país. Claudimário Carvalho.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou na sexta-feira, por meio do Diário Oficial da União, a lista dos 22 vencedores do Prêmio Direitos Humanos, edição Luiz Gama e Esperança Garcia. O reconhecimento, considerado o mais tradicional do Estado brasileiro na área, homenageia pessoas, instituições e projetos que ampliam direitos e promovem justiça social em diferentes territórios. A cerimônia de entrega vai ser realizada na próxima quarta-feira, durante a 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. O evento vai reunir autoridades, especialistas e movimentos sociais em busca de reafirmar o compromisso público com a igualdade racial, a proteção social e a valorização de trajetórias que transformam comunidades. Criado em 1995, o prêmio reforça seu papel histórico ao destacar ações nas áreas de educação, igualdade racial, direitos das mulheres, povos indígenas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, liberdade religiosa, combate ao trabalho escravo e prevenção à tortura. De acordo com o governo federal, a edição deste ano também homenageia Luiz Gama e Esperança Garcia, símbolos da luta antirracista em um período de fortalecimento das políticas nacionais de direitos humanos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a Thaísa Victoria informa que uma operação do MAPA desarticulou o abate clandestino de galinha da Angola no Ceará. Vamos ouvir o boletim aí, Zé.
O Ministério da Agricultura e Pecuária realizou no Ceará uma grande operação contra o abate clandestino de aves. A ação, chamada Operação Tô Fraco, ocorreu na última terça-feira e reuniu fiscais do MAPA, além de equipes da Agência de Fiscalização de Fortaleza, da Secretaria de Saúde e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. De acordo com o Ministério, os fiscais localizaram um abatedouro clandestino de galinha da Angola no município de Apuiarés. O local fornecia carne para comércios de Fortaleza e até para outros estados. As condições de abate eram irregulares, sem qualquer inspeção oficial, desrespeitando normas de bem-estar animal e oferecendo risco de contaminação. Mais de 3 toneladas de carne foram apreendidas e destruídas. Os fiscais também identificaram o uso de corante artificial para alterar a cor do produto e enganar o consumidor sobre a qualidade da carne. Em Fortaleza, 3 estabelecimentos foram fiscalizados. Segundo informações do MAPA, todos tinham produtos vindos do abatedouro clandestino. O Ministério reforça que carnes produzidas de forma clandestina representam um sério risco à saúde pública, podendo transmitir doenças e causar toxinfecções graves e até fatais. E afirma que continuará intensificando as ações de fiscalização para proteger a população e combater práticas irregulares no setor. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E o MAPA também realizou uma operação nacional de combate ao desvio de anestésico veterinário, que estava sendo usado como droga recreativa. Mais de 2 mil frascos de medicamentos foram apreendidos, além de 2.640 produtos de uso controlado. Thaísa Vitória está de volta com essa notícia.
O Ministério da Agricultura e Pecuária participou de uma grande operação nacional para coibir o desvio de cetamina veterinária para uso como droga. A ação, chamada Filling the Gap, ocorreu nos dias 3 e 4 de dezembro e mirou uma organização criminosa que atuava em vários estados, desviando frascos do anestésico de uso exclusivo veterinário para venda ilegal em festas e ambientes noturnos. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão no Paraná e em São Paulo, além de fiscalizações em estabelecimentos agropecuários e clínicas veterinárias nas cidades de São José do Rio Preto, Indaiatuba, Campinas e Estiva Gerbe, em São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Várzea Grande, em Mato Grosso e Macaé, no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 2.199 frascos de medicamentos à base de cetamina foram apreendidos, além de 2.640 produtos de uso controlado. Segundo o MAPA, esses medicamentos seriam revendidos como droga recreativa por valores até 4 vezes maiores. As apreensões representaram um prejuízo estimado em quase 2 milhões de reais aos infratores. A cetamina é usada na medicina veterinária como anestésico, mas quando desviada, oferece riscos graves. Pode causar danos ao sistema urinário, convulsões, perda de consciência e até morte. A substância também é associada a crimes sexuais, por seu potencial de deixar vítimas vulneráveis. Além das medidas policiais, todos os estabelecimentos envolvidos foram autuados e alguns tiveram a venda de produtos controlados, suspensa. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
Participantes concluíram o segundo dia do Enem 2025. Isso em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Dilson Santa Fé.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, concluiu neste domingo a aplicação do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. As provas terminaram às 6h30 da tarde, no horário de Brasília. Os participantes desses três municípios realizaram testes de ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias. Candidatos com tempo adicional autorizado tiveram prorrogação de até uma hora e, nos casos de videoprova em Libras, o acréscimo foi de até 2 horas. O INEP informou que os participantes que enfrentaram problemas logísticos durante a aplicação ou que estiveram com doenças infectocontagiosas previstas no edital podem solicitar a reaplicação do exame. O pedido deve ser realizado pelo endereço enem.inep.gov.br/participante entre os dias 8 e 12 de dezembro até o meio-dia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A estratégia Alimenta Cidades vai ser expandida para até 1.000 municípios a partir de 2026. O programa amplia o combate à fome e fortalece sistemas alimentares urbanos, priorizando territórios vulneráveis e regiões classificadas como desertos e pântanos alimentares. Cláudio Mário Carvalho traz as informações.
O governo federal anunciou na sexta-feira a expansão da estratégia Alimenta Cidades, que deve alcançar até 1.000 municípios a partir de 2026. A iniciativa, conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, já está presente em 102 cidades e busca garantir acesso regular a alimentos adequados, especialmente em áreas urbanas periféricas e vulneráveis. A ação consolida o programa como eixo estrutural de enfrentamento à insegurança alimentar alimentar e reforça a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A ampliação chamada de Alimenta Mais Mil orienta os municípios na construção de políticas públicas para sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis e resilientes. O MDS oferece mapeamento técnico, mentorias especializadas, ferramentas digitais e cooperação nacional e internacional. A estratégia também incorpora o debate sobre impactos das mudanças climáticas na produção e no acesso a alimentos, reforçando a necessidade de fortalecer capacidades institucionais. As cidades interessadas deverão manifestar adesão por meio de formulário eletrônico na plataforma Alimenta Cidades. Caso o número de inscritos ultrapasse 1.000 vagas, terão prioridade municípios vinculados ao protocolo Brasil Sem Fome e aqueles das regiões Norte e Nordeste. Com a expansão, o governo busca impulsionar ações estruturantes e ampliar o alcance das políticas alimentares urbanas em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
A tranquilidade marcou a aplicação das provas discursivas do CPNU 2. Em balanço, o Ministério da Gestão ressaltou o sucesso operacional e o efeito das ações afirmativas adotadas no concurso. Dilson Santa Fé traz os detalhes.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos apresentou neste domingo, dia 7, o balanço da segunda etapa do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2. A aplicação das provas discursivas ocorreu em 228 cidades do país e transcorreu sem intercorrências, segundo o Ministério. Dos cerca de 42 mil candidatos convocados, a taxa de abstenção ficou em torno de 20%, percentual menor do que o registrado na primeira edição do concurso. De acordo com a pasta, o certame integra a estratégia do governo federal de recomposição da força de trabalho no serviço público e de fortalecimento da capacidade do Estado de prestar serviços à população. Durante a coletiva, o governo federal destacou os efeitos das ações afirmativas adotadas no concurso. Na etapa discursiva, as mulheres representam mais de 57% dos classificados. O Ministério informou também que a participação de pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência superou os percentuais mínimos previstos em edital. Segundo o governo, somadas as duas edições do CPNU, os outros concursos autorizados, a Administração Pública Federal deverá contar com cerca de 22 mil novas contratações entre 2023 e 2026. A divulgação das notas preliminares da prova discursiva está prevista para janeiro de 2026. Consulte mais informações em gov.br/gestão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E para encerrar o nosso giro, uma ótima notícia. A iniciativa Tenda Lilás encerra as atividades com 30 mil atendimentos em 3 dias. A ação distribui materiais informativos, tirou dúvidas sobre o Ligue 180 e dialogou com a população na rodoviária do Plano Piloto em Brasília. Em 2026, o Tenda Lilás vai percorrer todas as regiões do país. Quem conta isso pra gente é Thaísa Vitória.
O Ministério das Mulheres encerrou as atividades da Tenda Lilás, instalada na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, como parte da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e do Racismo. No levantamento feito pela pasta, durante 3 dias, a ação realizou 30 mil atendimentos, com orientação, distribuição de materiais informativos e diálogo direto com a população. A iniciativa distribuiu materiais informativos sobre o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, enfrentamento ao assédio no transporte público, além de diálogos com as pessoas que circulavam pela rodoviária. Segundo a coordenação, houve grande procura espontânea de mulheres em busca de orientação e atendimento. Homens também se aproximaram para tirar dúvidas e apoiar a campanha. A programação também contou com oficinas para a população em situação...
E agora nós vamos então acompanhar a solenidade e o discurso do presidente Lula, comemorando aí 20 anos do SUAS. Vamos ouvir o presidente.
Eu quero Eu quero cumprimentar o companheiro ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome, o companheiro Hélio Dias. Quero cumprimentar a companheira Márcia Lopes, ministra das Mulheres. Quero cumprimentar a companheira Gleice Hoffmann, ministra, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Deputados e deputadas, Lenir de Assis e o deputado Lindenberg Farias, que faz aniversário hoje, então os parabéns para o Lindenberg Farias. Quero cumprimentar o meu companheiro, secretário nacional de assistência social, André Quintão, Edgilson Tavares de Araújo, presidente, e Márcia Lopes, vice-presidenta do Conselho Nacional de Assistência. Ricardo de Santana Marques, presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Fábia Reis, representante do Fórum Nacional de Secretaria dos Estados de Assistência Social. Quero cumprimentar os representantes dos usuários do Sistema Único de Assistência Social, Aldenora Gomes Gonzalez e Solange Bueno. E quero cumprimentar a companheira Margarete Alves, de La Rua Vera, representante do segmento dos trabalhadores do SUAS no Conselho Nacional, e companheiras e companheiros. Eu estou com o meu discurso escrito, mas não vou ler discurso. Eu queria ter uma conversa com vocês sobre o que está na nossa cabeça para garantir àqueles que dependem de nós a possibilidade de um futuro mais promissor, de uma vida melhor. Tem uma lapela . Pois ela agora vai me escutar. É sagrado que a gente, neste dia de hoje, faça uma reflexão sobre o que nós já fomos, o que nós somos e o que nós queremos ser. É muito importante, porque vocês sabem o quanto foi difícil a gente construir o SUAS. Vocês sabem quantos anos de briga para que a gente fizesse uma parte da sociedade compreender de que o Brasil não poderia prescindir de sistema único de assistência social. E eu estou ligado à assistência social muito antes de mais da metade que está aqui nascer, em 1979, houve o primeiro congresso de assistente social nesse país, convocada lá em São Paulo, no Anhembi, que tinha como presidenta a companheira Luísa Erundina, que me convidou. Na época, era para ser homenageado o ministro do Trabalho, que era o Murilo Macedo. E a Luísa Erundina, então, decidiu que quem ia ser homenageado era eu e não o ministro Murilo Macedo. E a partir dessa data de 1979, houve uma relação muito forte. Em todas as minhas andanças pelo país, com todos os movimentos de assistentes sociais que tinha por esse país. E nós chegamos aonde nós chegamos, depois de quase sermos destruídos a partir de 2018. Porque destruir é muito fácil, construir é muito difícil. Basta contar meia dúzia de mentiras que você passa para os ouvidos de algumas pessoas a ideia de que o que nós fazemos não é importante. E quando você induz a pessoa a não acreditar na gente, fica fácil você destruir a gente. E todos nós estamos cansados de experiência. Todos nós sabemos o que é o negacionismo. Todos nós sabemos o que foi a destruição de uma quantidade enorme de ministérios, de uma quantidade enorme de políticas públicas que vinham se consolidando e que poderiam hoje estar muito melhor se a gente não tivesse que ter começado a reconstruir a partir de 2023, quando nós tomamos posse. Pois bem, meus queridos companheiros e companheiras, nós estamos falando de um futuro que está para ser construído pelas nossas mãos. Um futuro que está para ser construído pelo nosso comportamento, pelo nosso trabalho e pelo grau de consciência política que a gente tiver no dia que a gente tiver que votar. Isso é muito importante. É muito importante porque sabem vocês que depende da qualidade dos deputados e das deputadas que vocês elegerem. Depende da qualidade dos senadores, dos governadores e do presidente da República que vocês elegeram, se a gente vai melhorar ou se a gente vai piorar. Cada um de vocês sabe o que acontece. Cada um de vocês sabe que nunca deu certo colocar raposa para tomar conta de um galinheiro. Nunca deu certo. Por mais que a raposa pareça mansa, por mais que ela diz que não vai morder, ao colocar a raposa dentro do galinheiro, o resultado será que ela vai comer todas as galinhas que tiver no galinheiro. Vocês sabem que para cuidar do povo pobre desse país, para cuidar das pessoas que mais necessitam, é sempre uma luta sem trégua. É sempre um trabalho muito árduo, que nós temos que vencer muitas barreiras e muitas barreiras. Vocês estão lembrados quando nós criamos o Bolsa Família, que era chamado Fome Zero, Iglesias, era só 50 reais. Não era só 50 reais. Mas nós tivemos que enfrentar durante muitos meses gente dizendo que o Lula vai criar um bando de vagabundo que não quer trabalhar porque vão viver agora às custas do projeto Fome Zero. As pessoas agora não querem trabalhar por conta do Bolsa Família. As pessoas não querem trabalhar por conta do BPC. As pessoas não querem trabalhar por conta disso ou daquilo. E eu vou dizer para as pessoas, quando é que uma pessoa quer trabalhar? Pague um salário decente e melhore a jornada de trabalho. É isso que vai fazer as pessoas quererem trabalhar em qualquer lugar, porque ninguém gosta de viver de favor. Ninguém gosta de viver a vida inteira de políticas públicas. A coisa que dá mais orgulho para um ser humano é ele poder ter uma profissão, ele poder trabalhar, ela poder trabalhar, homem e mulher, e no final do mês, levar para o sustento da sua família o resultado daquilo que é o resultado do trabalho com seu suor e com seu sangue. É isso que as pessoas têm que entender que é o que nós queremos. As pessoas têm que entender que é isso que nós queremos. Porque as pessoas acham que o cara é vagabundo porque está recebendo auxílio defeso. O cara é vagabundo porque ele está recebendo auxílio desemprego. Tudo que é política criada para minimizar o sofrimento das pessoas transforma as pessoas em vagabundo, transforma a pessoa numa pessoa inidônea, transforma a pessoa numa pessoa que está cometendo um ilícito. Quando na verdade o que nós queremos pura e simplesmente é garantir a todo e qualquer brasileiro e toda e qualquer brasileira, independentemente da idade, independente da cor, independente da religião, o direito de tomar café de manhã, almoçar, jantar, ter acesso à cultura, ter acesso ao emprego, ter um trabalho decente e ter o direito de aprender uma profissão. Porque vocês sabem o que era uma profissão. Vocês sabem o que é uma pessoa com profissão e uma pessoa sem profissão. Eu digo sempre, antes da gente criticar um morador de rua, antes da gente chamá-lo de vagabundo, é importante que a gente saiba por que ele foi parar na rua. Possivelmente a causa que o levou para a rua é por conta do comportamento desse que o chama de vagabundo, que na verdade não se comporta com o respeito à dignidade humana que todo mundo deveria se comportar. E esse país, mesmo a gente diminuindo a desigualdade no maior nível da história, ainda é um país muito desigual. Os ricos ainda são muito ricos, mesmo a gente aprovando agora o não pagamento do imposto de renda para quem ganha R$5.000. É preciso fazer mais, porque ainda há muita concentração de renda nesse país. E nós estamos apenas começando a fazer a transformação que esse país precisa. E vamos fazer. Vai custar, mas nós vamos fazer. Vai dar trabalho, mas nós vamos fazer. Vai ter muitas reuniões, Gleice, muita conversa, muita reunião com deputado, com senador, não tem problema, mas nós vamos fazer. Porque fazer as coisas, para mim, é uma profissão de fé. Não é um programa de governo. É que esse país pode e deve. Esse país tem condições de melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, de fazer com que as pessoas voltem a ser solidárias. Nós precisamos acabar com essa coisa do ser humano estar virando algoritmo, em que ele está perdendo a solidariedade, a fraternidade. E muitas vezes, a gente se esquece que se a gente não recuperar o humanismo que existe dentro de nós, vai ser muito mais difícil a gente construir a sociedade justa que todos nós sonhamos em construir. Queridas companheiras e queridos companheiros, hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque a cada dia que passa na minha vida, eu tenho que provar que alguma coisa boa pode acontecer. Eu sempre conto a minha história para as pessoas não esquecerem. Eu nasci numa região do país em que possivelmente muitas crianças morriam antes de completar 5 anos de idade de fome. E naquele tempo, quando a gente morria sem ser batizado, a gente era enterrado como pagão. Quem é nordestino e sabe do que eu estou falando. Eu vim para São Paulo agarrado no sábio da saia, no rabo da saia de uma mãe, com 8 filhos, que veio para São Paulo à procura do marido dela, que tinha engravidado ela de mim, em fevereiro de 1945. E eu só fui ver meu pai com 7 anos de idade. E quando nós chegamos em São Paulo, depois de 13 dias de viagem de pau de arara, comendo rapadura e farinha e tomando água sem tratar do Rio São Francisco, quando nós chegamos em São Paulo, A minha mãe, ao pensar que ia encontrar o marido que ela amava quando ele largou a gente, minha mãe encontrou meu pai casado com outra mulher, já com 4 filhos a mais. A minha mãe não se desesperou. A minha mãe tomou uma decisão. Eu vou criar meus filhos sozinha. E ela teve coragem de largar do meu pai e criar 8 filhos sozinha. Cada um ia fazer aquilo que sabia. Eu estou entrando nesse assunto agora porque eu vou entrar num outro assunto mais grave, que é a violência contra a mulher brasileira ou contra a mulher no mundo. E eu não quero misturar os assuntos. Eu só quero dizer às companheiras e aos companheiros do SUAS, aos companheiros e companheiras que trabalham como assistente social nesse país, de que o trabalho que vocês fazem é possivelmente um trabalho mais dignificante do que o salário que vocês recebem. Muito mais. Mas a história se repete. Quem paga acha que é muito. Quem recebe acha que é pouco. E assim a gente passa pelo planeta Terra, sempre achando que ganha menos, e quem paga sempre acha que está pagando mais. Eu sei que é pouco, porque eu sei o que é tratar dos outros. Eu sei o que é ter paciência. Eu sei o que é ter humanismo. E eu queria dizer para vocês que o SUAS possivelmente seja das coisas mais importantes que nós criamos. E se agora tem uma PEC para ser votada, eu não posso prometer, porque eu estou presidente da República. Mas é preciso que a gente pelo menos estude qual é a viabilidade econômica da gente ter um dinheiro fixo para não ter que ficar brigando pelo orçamento todo ano. E eu acho que pelo trabalho que vocês apresentaram por esse país nesses anos todos, vocês ganharam respeitabilidade, vocês ganharam credibilidade e vocês passaram a ser uma referência neste país para a gente poder mostrar ao mundo que nós não somos melhor do que ninguém. Mas não tem ninguém melhor do que nós também. Nós somos no mínimo iguais. Agora, companheiros, agora eu queria entrar num assunto que... um assunto que começou a ficar mais caro porque ele começa a aparecer com mais velocidade nos meios de comunicação. Eu disse lá em Pernambuco que eu levantei domingo passado, não esse agora, eu levantei o outro domingo para tomar café com a Janja e chego na beira do café, a Janja estava chorando. E eu perguntei o que foi. Era porque uma mulher tinha sido arrastada pelo ex-namorado por mais de 1 quilômetro. Quem sabe vingança pelo fato da mulher dizer ou estar conversando com outro. Depois eu vi uma notícia. Em Recife, um cidadão pegou a sua mulher grávida com mais 3 filhos. Teve a coragem de fechar a mulher dentro de casa e tocar fogo. Depois um outro cidadão resolveu descarregar 2 pistolas da sua mulher. Ontem à noite eu vi um cidadão que é médico bater na mulher no meio da rua. E eu fico pensando, combater o feminicídio, combater a violência, é uma tarefa das mulheres? Me perdoe, meus queridos companheiros homens. É uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. Porque é muito raro, ou quase nunca, a gente vê uma notícia da mulher que bate no marido. Se por acaso acontece, ele vai ficar com vergonha e não vai contar para ninguém. Nós temos um caso em Alagoas, de uma mulher chamada Vilma Bulhões, que batia com a toalha no marido. Mas a verdade nua e crua é que a violência só tem um lado. E esse lado é masculino. Porque não é uma coisa de agora, é uma coisa milenar. O homem nasceu para ser dono. Ele acha que quando ele casa, ele é dono da mulher. Ele, quando namora, ele é dono da noiva. Ele acha que as pessoas viram propriedade como se fosse um animal, ou como o senhor de engenho tratava os escravos. Era uma propriedade deles. E eu acho que a gente só vai resolver esse problema quando a gente assumir a responsabilidade de compreender que quem tem que mudar de comportamento não são as mulheres, são os homens que têm que mudar de comportamento. Nenhum homem, por maior que seja o motivo, ele tem o direito de levantar sua mão para dar um tapa na pessoa que mora com ele. Minha mãe dizia: meu filho, se você um dia brigar com a sua mulher, se você tiver vontade de bater nela, é melhor você sair de casa e deixar a sua mulher viver tranquila e nunca levantar a mão para bater nela. A minha mãe, que era analfabeta, minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas ela tinha educação e ela passou isso para os filhos dela. E eu estou pensando que aqui no Brasil nós vamos ter que criar um movimento. Esse dia eu fiquei feliz porque eu vi o Moisés, o presidente do sindicato de São Bernardo do Campo, na porta da Mercedes-Benz, falando para os companheiros homens que está na hora da gente mudar de comportamento. Está na hora. Muitos homens são covardes no bar, muitos homens são covardes na fábrica, mas quando chega dentro de casa, vira herói e quer bater na mulher. Então é importante que a gente saiba que é uma questão, não é apenas de lei. Porque se você analisar bem, não tem como punir aquele cara, sabe, que deu 67 socos na mulher dentro do elevador. Nenhuma punição pode castigar um cidadão grosseiro como aquele. Então é um problema eminentemente educacional. Nós vamos ter que começar a aprender na escola. Nós vamos ter que aprender na escola. Nós vamos ter que educar os nossos filhos. Porque o homem tem um defeito. O homem quer que o homem dele seja machão. Ele tem que ser machão. Às vezes, com 14 anos, o pai já quer levar o moleque para fazer sexo com a prostituta, porque ele tem que provar que ele é homem. E a mulher quer que case virgem. É educacional. É preciso que nós mudemos de comportamento. Nós, como é que eu criei os meus filhos? Como é que vocês criam os filhos de vocês? Como é que a gente aprende na escola? Não é normal o grau de violência contra a mulher, o assédio, a provocação. Não é normal. Não pode acontecer. E muitas vezes as mulheres não fazem a denúncia porque elas têm medo. Têm medo de que a vingança seja maior. Ah, vai colocar tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa, mas quem está dentro de casa sozinha é a mulher. E o safado aparece. E quando ela aparece, aparece mais nervoso. Olha, se até um presidente da República, que tentou dar um golpe nesse país, tentou tirar a tornozeleira dele, imagine-se. É muito importante. É muito importante que nós homens, eu estou dizendo nós homens, não é porque eu não quero as mulheres na luta, não. É homem e mulher junto. Mas eu estou dizendo nós homens, porque eu vou convocar, Gleice, uma reunião com os poderes da República. É importante envolver o Congresso Nacional, Senado e Câmara, a Suprema Corte, Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça dos Estados, os sindicalistas, sabe, os evangélicos, eu preciso de todo mundo. A gente fazer um mutirão para esse país, um mutirão educacional, para que o homem, quando ele tiver vontade de bater para uma mulher, ele pega o seu sapato e bata na sua cabeça. Não se vingar da mulher. É porque a mulher não tem obrigação de levantar 2 horas da manhã para colocar comida para um cara que estava bebendo. O cara não pode entrar no banheiro e ficar gritando: amor, minha cueca, amor, minha toalha. Essa mulher não leva, apanha. Então, é importante, Márcia, que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie condições de proteção. Mas a verdade nua e crua é essa, companheiros, aqui é só para os homens mesmo. A verdade é que nós temos que mudar. Nós, homens, temos que mudar de comportamento. Isso a gente aprende na escola. A gente aprende no berço. Nós temos filhos, homens, nós temos que reeducá-lo. Na escola, as professoras e os professores têm que reeducar as crianças. A gente não pode deixar que isso se transforme numa coisa normal. Nós precisamos despertar no povo brasileiro e na humanidade o direito da indignação. Nós temos que ficar indignados com a violência contra as mulheres. Por isso, eu queria vir aqui para dizer para vocês, durante muito tempo da minha vida, eu sempre achei que era uma coisa de vocês. É porque se não toca, se a dor não é na gente, aí isso não é meu. Esse negócio de briga de marido e mulher, a gente não se mete. É, bê? Porque sabe o que acontece? Se a mulher apanhar uma vez e ela não reagir, ela vai apanhar a segunda. Se ela não reagir, vai apanhar a terceira. Aí vira um hábito. Aí vira um hábito. E não é só gente pobre, não. Não é só no meio da pobreza, não, na favela. É na classe média. As pessoas têm vergonha de contar. Ah, ninguém quer contar que eu apanhei do meu marido, porque meu marido é médico, é dentista, é advogado, é engenheiro. Não. Isso independe, independe do dinheiro que tem no bolso. Isso depende da educação que recebeu. Então, companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa a você. Mulheres unidas jamais serão reprimidas. Mas é pouco, é pouco, é pouco. É uma coisa que está na nossa cabeça. Eu vou contar uma coisa para vocês. A mãe da Marisa, era uma italianinha desse tamanho. Quando eu casei com a Marisa, ela falava assim: minha filha, se um dia seu marido chegar aqui em casa bêbado, não brigue com ele. Não brigue. Coloque ele na cama. No outro dia, 6 horas da manhã, você vai para cima dele. Porque se você for brigar quando o cara está tomado de cachaça, ele vai ficar mais violento. Essa é uma lição de uma velhinha italiana me deu. Sabe? Então o que eu acho, gente, é o seguinte. Nós temos que tentar mudar de comportamento. Eu não sei como é. Eu sinceramente não sei se vocês sabem. Mas eu acho que nós todos juntos poderemos encontrar uma saída, sem transferir responsabilidade. Não é um problema, às vezes o cara bate na mulher, aí com 2 meses ele está solto. Se ele tiver dinheiro, então ele nem preso vai. Sabe? Então é preciso que a gente mude. Eu quero dizer para vocês, eu estou assumindo a responsabilidade como presidente da República de criar uma situação de fato para ver se a gente consegue fazer uma reversão nessa situação. Eu sei que está uma época difícil, porque está no final do ano e todo mundo já começa a sair de férias, todo mundo já começa a querer viajar e está muito difícil a gente fazer reunião, mas eu vou tentar. Vou tentar e vocês podem saber, eu estou assumindo um compromisso. Eu assumi um compromisso em Pernambuco, na Petrobras. Depois eu assumi na cidade de Cupira, acho que foi. Depois eu assumi o compromisso no Ceará com as professoras e estou assumindo o compromisso com vocês. Eu vou fazer dessa luta a minha luta. Vou fazer dessa luta a minha luta. Não vou deixar de cuidar do que eu tenho que fazer, porque eu fui eleito para governar esse país. Fui eleito para governar e vou governar. Porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho de provar, é quando terminar o meu mandato, eu dizer, um metalúrgico sem diploma universitário é mais competente do que toda a elite brasileira que governou esse país durante séculos, séculos e séculos. E quero que vocês saibam, e eu vou dizer uma coisa para terminar, eu quero que vocês saibam por que que eu sou assim. Eu sou assim, porque eu não sou eu. Eu vou repetir porque eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês se convençam. Eu não tenho formação para fazer o que eu faço. O que eu faço é porque eu não sou eu. Eu sou um pouquinho, uma célula de cada um de vocês, que dá esse todo que me faz fazer as coisas que eu faço. Quando eu estiver fazendo, vocês podem ter certeza que são vocês que estão fazendo. Pode ter certeza que são vocês as pessoas que estão fazendo. Porque se não fosse a energia de vocês, se não fosse a disposição de vocês, se não fosse a confiança de vocês, vocês pensam que eu vou esquecer 580 dias de cadeia se não fosse vocês na rua lutando para me libertar? Vocês acham que eu vou esquecer? Vocês acham que eu vou esquecer um dia o povo brasileiro ter coragem de votar num ser analfabeto para ser presidente da República 3 vezes? Eu não vou. É por isso que eu faço questão de dizer, eu não sou eu. Eu sou vocês. E é por isso que vocês têm que estar nessa luta. Cada vez que eu falar alguma coisa, você pode ter certeza, eu estou pensando em vocês. Estou pensando em vocês. Porque é para vocês. E foi por vocês que eu fui eleito presidente da República. E é para nós que eu tenho que governar. Não é para a elite brasileira. É para o povo brasileiro. Então, meus companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam. Quero que vocês saibam. Eu sou um soldado. Eu não sei quantos 180 a gente tem, companheira. Quanto tempo a gente tem, Marta? Quantos números a gente tem para a mulher discar? Quantos números a gente tem para a mulher discar? 180. Só 180. Agora, nem toda mulher também, às vezes, disca 180, porque ela tem medo. Ela precisa ficar do anonimato. Então, companheiras e companheiros, eu quero que vocês saibam, quando eu saí da cadeia, eu fui visitar o Papa Francisco. E depois de visitar o Papa Francisco, eu fui no Conselho Mundial de Igreja. Eu queria começar uma luta para criar uma indignação na sociedade contra a fome. Porque o mundo produz 2,5 vezes a quantidade de alimento que o ser humano consome. Por que que as pessoas passam fome, então? O ano passado, o mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares, com 20% disso em armas. Em armas. Com 20% disso a gente acabava com a fome no mundo. Tá? Então, eu queria indignar. Agora eu acho que o nosso problema é indignar a nossa humanidade. Mas sobretudo o ser humano. Sobretudo o ser humano macho, com relação ao comportamento dele diante das mulheres. Porque muitas vezes não sai no jornal. Só sai no jornal quando acontece uma coisa assim. Mas muita gente sofre, não aparece no jornal e ninguém conta. E é preciso que haja uma relação de confiança entre nós. O governo tem que confiar em vocês e vocês confiar no governo, confiar nas instituições, para que vocês possam fazer as denúncias. Fazer as denúncias, porque nós temos que ir atrás, porque não é normal. Eu, sinceramente, estou estarrecido com a quantidade e o aumento da violência contra a mulher. Estou estarrecido. Muito estarrecido. Então, eu quero terminar a minha fala aqui dizendo para vocês. Eu estou com 80 anos de idade. Eu estou para parar a minha luta política desde 78. Quando eu fui reeleito no sindicato em 78, eu falei para minha mulher, esse é meu último mandato, porque eu vou desistir e vou cuidar de vocês. Aí eu inventei um partido. Aí eu, que não queria ser candidato a vereador, fui candidato a governador, perdi, candidato a deputado, me elegi, candidato a presidente, perdi, candidato a presidente, perdi, candidato a presidente, perdi. Quando eu estava cansado de perder, vocês me elegeram. Pois bem. Então, eu estou com 80 anos de idade. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente com 40 ou 50 que não tem 20% da causa que eu tenho para lutar por esse povo. Eu não é que eu tenho muita saúde, eu tenho uma causa. E quem tem uma causa não fica velho. Os anos passam, mas a disposição é a mesma. E é por isso que eu me sinto menino. E vou dizer para vocês, nunca mais, os negacionistas, essas tranqueiras que governaram esse país, vão voltar a governar esse país. Nunca mais, porque o povo não vai permitir. Nós não temos que permitir que o negacionismo volte a destruir esse país. Portanto, companheiras e companheiros, eu quero terminar, Érico, dando parabéns ao trabalho que você faz, Márcio, ao trabalho que você faz, a todos vocês e, sobretudo, um beijo no coração de cada mulher e de cada homem. Que Deus nos ajude a fazer mais uma grande vitória nesse país. Um abraço, gente, e até o próximo encontro, se Deus quiser.
Acabamos de ouvir o discurso do presidente Lula na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social em Brasília. E assim estamos chegando ao fim do nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.